E hoje é terça-feira, né? Então eu já vou dando um bom dia para o deputado Vilmar Zanquim, que tem o seu espaço semanal aqui com a gente. Bom dia, deputado. Bem-vindo.
Bom dia, Taliana. Bom dia para ti, para Ana Lúcia, que estão as duas aí no estúdio, né? E principalmente para todos os amigos de Marau que estão acompanhando o programa.
Deputado Zanquim, ainda repercute, né, toda essa questão que envolve a cogestão lá na, quando decretou a bandeira preta, o governador anunciou que ela voltaria a partir então de 21 de março, mas houve uma liminar na justiça com recurso também por parte do estado e estamos então podendo, né, pelo menos aqui a nossa região, adotar os protocolos da bandeira vermelha porque o estado segue todo como bandeira preta, mas precisou ir para a justiça nessa decisão.
Pois é, uma pena, Ana Lúcia, que no fim de semana nós tivemos aí, tanto na sexta-feira, no sábado, no domingo, uma certa apreensão em relação àquilo que iria acontecer no Rio Grande do Sul, no que se refere à possibilidade do retorno das atividades, principalmente do comércio, da economia, né? Porque o governo tinha anunciado de que retornaria a cogestão e, portanto, os municípios, as diversas as regiões, né, do estado, poderiam adotar a bandeira vermelha e não mais a preta, né? Seguindo uma série de orientações, né, das autoridades de saúde. Pois na sexta-feira, um juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro aqui de Porto Alegre decidiu suspender a cogestão. E aí começou uma série de manifestações, né, de não apenas de integrantes do governo, mas também da sociedade civil. Nós mesmos manifestamos a nossa contrariedade a esta decisão de um juiz de primeiro grau, suspendendo uma decisão de um governo que tem tomado as medidas, né, dizendo-se amparados em um comitê científico com apoio, inclusive, de outras autoridades, como dos prefeitos, representados pela Federação dos Municípios, né? Então, uma série de pessoas competentes foram eleitos para isso, no caso os prefeitos, o governador, né, com autoridades do assunto sustentados aqui por esse comitê científico, tem uma decisão coletiva, suspensa esta decisão por um canetaço de um juiz. É de não compreender, né, como as coisas funcionam. O respeito às autoridades que foram legitimamente eleitas, né, para tomarem as decisões, nesse caso aqui específico da saúde, da pandemia, num ato de monocrático, né, de um juiz, simplesmente diz não tem nenhum valor, né, não tem nenhum efeito essas decisões tomadas pelas maiores autoridades do estado naquilo que se refere à saúde, no caso, a Secretaria Estadual da Saúde, este comitê científico, o governador, o conjunto dos prefeitos, são 497 prefeitos. Menos mal, Ana Lúcia, que na segunda-feira, ontem, um outro desembargador, né, um outro membro da estrutura do Poder Judiciário, mas aí um desembargador numa instância superior, né, membro do Tribunal de Justiça, suspendeu esta liminar e foi retomada a cogestão. Eu quero te dizer, Ana Lúcia, tem muita gente que acha que pelo problema gravíssimo que nós estamos vivendo, não deveria ter a cogestão, o governador deveria chamar apenas para si as decisões e acabou, né? E todo mundo obedecer às decisões tomadas no Palácio Piratini. Eu não penso assim. Eu acho que a cogestão é uma maneira democrática, né? E é uma maneira, eu diria até, inteligente de tomar decisões que tem um resultado mais eficaz na medida em que você compartilha a tomada de decisão e as responsabilidades no cumprimento daquelas medidas que são tomadas. Então, eu sou sempre favorável à cogestão. O governo tem que ouvir sim os prefeitos, tem que ouvir as associações regionais de municípios, tem que ouvir os presidentes ou os representantes do comércio, da indústria, dos empreendedores, porque eles também têm a intenção de preservar a saúde, a vida das pessoas, mas nós precisamos também compreender que ninguém quer ver o seu negócio, né, morrer também. Então, é essa combinação que nós já falamos, né, Ana Lúcia, há muito tempo, é esse equilíbrio entre preservar a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, manter, nem que seja de maneira mínima, a economia ainda sobrevivendo. E é nesse sentido que o sistema de cogestão implantado aqui no Rio Grande do Sul deve funcionar, para que todos nós possamos fazer uma grande corrente, né, de união e força, no sentido de que nenhuma vida se perca por conta da pandemia. E está a situação, sim, muito grave, tem muita gente na fila para um leito de UTI, tem muita gente nos corredores dos hospitais, mas, ao mesmo tempo, naqueles setores da economia que não oferecem tanto risco ou que não sejam propagadores do vírus, que nós possamos mantê-los, né, com toda a segurança, esses setores atuando, preservando assim os empreendimentos e também, na mesma proporção, o trabalho de milhares ou milhões de pais, mães, de famílias que precisam levar o sustento para casa, para sua família, para os seus filhos. Então, que bom que nós tivemos ontem uma decisão mais sensata, eu diria, desse desembargador, Marco Aurélio Rens, né, do Tribunal de Justiça, suspendendo aquela liminar concedida na sexta-feira, por um juiz de primeiro grau, retomando, portanto, a cogestão. Nós esperamos, Ana Lúcia, que o pior aqui no Rio Grande do Sul da pandemia tenha passado e que a gente possa retomar de forma muito responsável as nossas atividades, né? Sempre, volto a dizer, cuidando da vida, preservando a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, tendo esse olhar sensível sobre também o cotidiano de milhões de outras pessoas que precisam também ter a sua vida tocada com o mínimo, né, de condições de levar o seu sustento para casa. Tanto de quem é responsável pelos negócios, quanto quem depende dele, que são os trabalhadores.
Bom, outro assunto que repercutiu bastante, então, na última semana foi o anúncio que o governador Eduardo Leite fez sobre a privatização da Corsan.
Taliane, esse é um outro tema que, tenho certeza, vai dominar, assim, os debates aqui no Estado nas próximas semanas, eu até diria os próximos meses. Porque há aqui um caminho a ser percorrido para que esse projeto, essa intenção do governo se concretize. Tem primeiro que passar no plenário da Assembleia um projeto de emenda à Constituição, que o governo tem dado apoio e é de autoria, inclusive, do colega deputado conterrâneo Sérgio Turra, né, que retira a possibilidade do plebiscito para alienação de algumas estatais ou algumas empresas públicas. Vencida esta fase, bom, aí fica liberado para o governo encaminhar o projeto efetivamente da tal da privatização da Corsan, que aí vai começar todo um debate, uma discussão sobre quais as condições, os requisitos desta privatização. E por que que o governo tem até de forma muito rápida, colocado esse assunto para o debate, está na mesa e já está sendo discutido na Assembleia. Porque na semana passada finalizou a tramitação do novo marco regulatório do saneamento no Brasil. E pela nova lei, ela, que é uma lei de 2020, né, ela impõe que até 2033 nós tenhamos no Brasil 90% dos domicílios atendidos com tratamento de esgoto e 100% de fornecimento de água potável para os brasileiros. Hoje, 35 milhões de brasileiros não têm abastecimento de água e 100 milhões não possuem coleta e tratamento de esgoto. Portanto, é um projeto ambicioso, né, que no Brasil se fala aí nos próximos 10, 12 anos, investimentos de 700 bilhões de reais. Aqui no Rio Grande do Sul seriam 10 bilhões a serem investidos neste setor, e a Corsã não tem condições, segundo o governo, né, e pelos balanços apresentados pela companhia, de fato não tem condições de investir esse valor nos próximos anos, e tampouco os cofres públicos, o Tesouro, não tem dinheiro para aportar na companhia para fazer esses investimentos, atendendo aquilo que está estabelecido na lei federal, no marco regulatório do saneamento. Eu diria que é um debate que será feito muito profundo, né? Mas nós temos que fazer essa discussão com toda a responsabilidade, para que não se coloque o viés político, ideológico, partidário, única e exclusivamente na decisão deste tema tão importante. Então começa a discussão com a mudança na Constituição, e se for aprovado, aí sim o governo tem que encaminhar um novo projeto solicitando autorização para abertura de capital, fazendo um IPO, né, desta empresa na Bolsa de Valores, e aí sim terá sido aberta então as ações da companhia para que tenha esta parceria entre o poder público, porque o Estado, segundo o governo, vai manter no mínimo 30% das ações, e o restante será ofertado na Bolsa de Valores para o setor privado, então, para fazer esta parceria para cumprir aquilo que estabelece a lei e também ser possível fazer os investimentos na próxima década.
Certamente um assunto que fica, né, deputado, na nossa pauta para as próximas conversas, esse assunto que envolve também a Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Agora 8h21, 22 graus, estamos conversando com o deputado Zanquim, ele está conosco todas as terças aqui na programação da tua Rádio Alvorada. Deputado, mas a gente acaba voltando a falar um pouquinho, né, da pandemia, porque também na última semana a gente teve o repasse para o Rio Grande do Sul de uma série de respiradores e foi possível também, né, encaminhar alguns aqui para o nosso hospital. Também são algumas medidas que vêm sendo tomadas e a Assembleia, o Parlamento Gaúcho atuando fortemente também nas ações concretas, né, de enfrentamento à pandemia.
Ana Lúcia, a semana passada a secretária Arita, né, me informou, né, por mensagem e depois falei com ela pessoalmente de que Marau tinha sido contemplado com dois respiradores adquiridos pelo Estado do Rio Grande do Sul, pela Secretaria da Saúde. Porque tem respiradores que estão vindo, Ana Lúcia, do governo federal, passa pelo Estado e vai para os hospitais. Tem outros respiradores que estão sendo doados, por exemplo, pela sociedade civil. Por exemplo, o Projeto Floresta, que é de um grupo de empresários, tem feito doações para alguns hospitais de respiradores, principalmente da da região metropolitana de Porto Alegre. A empresa JBS doou 10 respiradores para a Santa Casa de Porto Alegre e a Secretaria da Saúde adquiriu aí algumas dezenas de respiradores e nós reivindicamos para o Hospital Cristo Redentor de Marau. No dia 12, na sexta-feira, dia 12, eu inclusive publiquei na minha página do Facebook, pode ser conferido lá, eu visitei o Hospital Cristo Redentor, conversei com a direção, né, com o Marcelo Borghetti, com o Adelar Confortin, onde confirmamos de que estávamos pleiteando não apenas equipamentos, mas recursos para o Hospital Cristo Redentor e se concretizou, então, a ida desses dois respiradores na semana passada e agora nós estamos numa outra frente que é para obter recursos financeiros para o hospital, porque o Hospital Cristo Redentor é uma referência para a região, tem 44 leitos de Covid, né? E 18 foram inaugurados, abertos agora desde o início da pandemia, e o hospital precisa de recursos, né, para fazer frente a todas essas despesas em decorrência da pandemia. Então, junto com esses dois respiradores que reivindicamos para o Hospital Cristo Redentor, eu comuniquei inclusive na hora em que a secretária me confirmou para o presidente do hospital, o Confortin, para o Marcelo, diretor do hospital, para o prefeito Yura, tá? E agora nós estamos com outro pedido que é transferência de recursos para o hospital. Eu não quero aqui divulgar os valores, porque pode aquele pleito que nós estamos solicitando não se confirmar na sua totalidade, mas já repassei esta informação para a direção do hospital, para o próprio prefeito, está tudo documentado, inclusive o pedido do hospital e a nossa solicitação para a Secretaria da Saúde. Até porque, num esforço, Ana Lúcia, dos poderes, tanto da Assembleia Legislativa, Ministério Público, Poder Judiciário, foi repassado 70 milhões de reais para o governo investir na área da saúde. E desses recursos, nós estamos pleiteando não apenas para Marau, mas para outras cidades também que precisam de apoio nesse momento importante, né, que estamos vivendo o auge da crise do coronavírus, da pandemia. Então eu fico muito contente, Ana Lúcia, porque dentro das nossas possibilidades nós procuramos, né, ser uma voz em defesa dos interesses aqui, principalmente do nosso município, como tem deputados que pleiteiam para outras cidades também, que é normal, mas esses respiradores e esses recursos que nós estamos pleiteando para Marau, eu faço com muita alegria esse trabalho no sentido de poder representar o desejo, não apenas do nosso hospital, mas da comunidade marauense, o qual eu tenho o compromisso maior na minha atuação parlamentar.
Bom, deputado, então, para encerrar por hoje, a sua agenda, por favor.
Olha, hoje nós temos aqui, eu participo agora da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, logo mais às 9 horas. Depois, no final da manhã, tem reunião do Colégio de Líderes para definirmos a pauta de votação à tarde, onde a sessão começa às 14 horas. Vou participar às 11 da posse de 3 secretários que vão assumir no dia de hoje, em especial a secretária da Educação, porque nós precisamos tratar muito dessa questão das atividades escolares aqui no Rio Grande do Sul, que está suspensa por uma liminar, né, e que nós precisamos debater este tema. E também amanhã tem reuniões para tratarmos desses recursos, como eu falei, para os hospitais, hoje também, né? E na quinta-feira tenho reunião da Comissão de Finanças e segue a agenda. Depois eu terei algumas agendas aí em alguns municípios do interior. Então, é essa atividade nessa semana e é evidente que a gente que está aqui, né, pode surgir algum tema relevante, urgente, de última hora, que a gente acaba se envolvendo aí, porque é o nosso papel também. Então, esta é a nossa atividade durante esta semana, no gabinete e também no interior, quando a gente cumpre a agenda.